DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão desta manhã de domingo, 6 de julho de 2014, da sua DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. No nordeste da Nigéria, confrontos entre as forças armadas e radicais islâmicos causaram mais de 50 mortos. A maior parte das vítimas pertencia ao grupo extremista Boko Haram, segundo a agência France Press. Os radicais islâmicos atacaram quartéis e uma esquadra da polícia na cidade de Damboa, no estádio de Borno, na sexta-feira, numa altura em que as tropas do exército nigeriano patrulhavam aldeias vizinhas, de acordo com um comunicado do exército divulgado no sábado. Um tribunal egípcio condenou este sábado o guia supremo da Irmandade Muçulmana, Mohammed Badi, e 36 outros islamitas à prisão perpétua e confirmou a sentença de morte a 10 outros acusados. Todos foram condenados por incitamento à violência nas manifestações que ocorreram depois do exército ter destituído o presidente islamita Mohammed Morsi em julho de 2013. Pelo menos 4 pessoas morreram e 10 ficaram feridas este sábado em Mogadíscio, num atentado com um carro armadilhado nas imediações do Parlamento Somali. Os militantes radicais do grupo Shebab, ligados à Al-Qaeda, reivindicaram a autoria do ataque. No Quênia, registou-se troca de tiros na região costeira de Lamu, sem causar vítimas. Elementos da milícia islâmica Al-Shabaab confirmaram o ataque que aconteceu no mesmo local, onde, no mês passado, um grupo de homens armados matou cerca de 60 pessoas. Vários dirigentes africanos vão reunir-se esta segunda-feira em Addis Abeba, na Etiópia, com o objetivo de adotar um plano definitivo sobre as vias a seguir para a paz na República Centro-Africana. De lembrar que desde dezembro do ano passado, o país vive uma espiral de violência interreligiosa desencadeada por milícias muçulmanas partidárias dos rebeldes Seleka e cristãos denominados Antibalaka. A ligação rodoviária entre Angola e a República Democrática do Congo foi retomada no sábado, depois da conclusão dos trabalhos que se seguiram ao desabamento de uma ponte metálica que fazia a travessia do rio Luvo, que separa os dois países. A ligação estava cortada desde 16 de junho, quando a ponte desabou, na altura em que um caminhão, com uma carga equivalente a 80 toneladas, fazia a travessia em direção ao Congo. Separatistas pró-russos abandonaram este sábado as suas posições em várias cidades do leste da Ucrânia. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, deu ordem para içar a bandeira nacional na cidade de Slaviansk, bastião dos rebeldes, para marcar oficialmente a primeira importante vitória na operação do exército destinada a conquistar as zonas rebeldes de Donetsk e Lugansk. No Iraque, o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, designado pelo grupo como califa, pediu a todos os muçulmanos que lhe obedeçam numa mensagem de vídeo divulgada este sábado. O apelo foi lançado em Mosul, no norte, a segunda maior cidade do Iraque, ocupada pelos insurgentes do Estado Islâmico, que anteriormente era designado como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Lembrar que o grupo sunita lançou uma ofensiva no início de junho e já controla várias áreas no norte e oeste do país. A ofensiva já se alastrou à Síria e provocou mais de 2 mil mortos. A chanceler alemã Angela Merkel chega hoje à China, acompanhada de uma grande delegação empresarial, com o objetivo de aprofundar as relações políticas e económicas bilaterais. Na sua 7ª visita ao gigante asiático, Merkel inicia a viagem em Chengdu, na província de Sichuan, e depois seguirá para Pequim. A chefe do governo alemão terá encontros com o presidente da China, Xi Jinping, com o primeiro-ministro Li Keqiang, entre outros altos dirigentes. E vamos agora ao Mundial de Futebol. A Holanda assegurou a passagem às meias-finais ao vencer a Costa Rica. A vitória só ficou garantida no desempate por grandes penalidades, depois de um empate a zero no final do prolongamento em Salvador. A equipa da Costa Rica, que estava a fazer sensação neste Mundial, fica pelo caminho ao perder por 4-3 nos penaltis. Já antes, a Argentina garantia presença nas meias-finais depois de ter ganho por 1-0 com a Bélgica. Assim, nos jogos das meias finais, o Brasil vai defrontar a Alemanha na terça-feira e a Holanda joga com a Argentina na quarta-feira. Envie-nos os seus comentários sobre os jogos deste Mundial e as suas expectativas para as meias finais. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. E agora está convidado para entrar no nosso espaço mais jovem.
DW Juventude em Foco.
A mania de Abel, de Timotich, é da lá em foia, foia. A mania de Abel, de sombo, pienam, em soia, soia. Amanye Jaber on wang ekeno
Olá ouvintes, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rema e estou aqui com a minha colega Sofia Diogo Mateus e vamos apresentar-vos uma nova colega, a Isabeli de Lima Reche. Olá Isabeli.
Olá meninas.
Então, Izzy, apresenta-te às pessoas, aos nossos ouvintes, vá.
Fala um bocadinho sobre ti.
Olá Sofia, oi Rita, sou Izzy, venho da Alemanha e estudo aqui.
E então, como é que sabes falar tão bem português?
Minha mãe vem do Brasil e eu vivei um ano lá, aí eu aprendi português.
Então, ouvintes, a Izzy ainda está um bocadinho assim tímida, mas com o tempo ela vai lá. Abrimos este Juventude em Foco com a música Vestek, da artista keniana Adela, porque é de música deste país que vamos falar hoje.
Existem muitos músicos talentosos na África Oriental, mas de acordo com o produtor keniano David Mutami, conhecido como Blackman, o problema é que muitos deles nunca chegam a ser ouvidos, principalmente nos palcos internacionais.
Por isso Mutami criou plataforma no YouTube chamada Nairobi Session, para dar a cantores, bandas e compositores a oportunidade de se mostrarem ao mundo.
As sessões são gravadas ao vivo em vários locais da cidade. A primeira foi mesmo gravada no sofá da sala do Blackman e teve milhares de hits online.
Pois é, Sofia. O projeto está a ganhar terreno rapidamente em todo o continente, com muitos artistas da região a pedir para também figurarem na plataforma.
Hoje, no Juventude em Foco, adaptamos para vocês a reportagem vinda diretamente de Nairobi da jornalista da TV Victoria Avireu.
Hi and welcome to the Nairobi Sessions. My name is Blackman and today we're hanging out at the Sierra Lounge at the Aya Center in Nairobi.
David Mutami, ou Blackman, acabou de entrar em direito com mais um episódio das Nairobi Sessions. A gravação está a ser feita num dos wine bars mais populares da cidade.
Mas ainda estamos no início da manhã, por isso o bar está deserto de fãs e equipas de filmagem. Só cá estão Blackman, a sua mulher e alguns amigos a quem ele ligou para ajudar a filmar as sessões.
Mutami explica como, por acaso, chegou a esta forma simples e barata de mostrar a música de Nairobi a um público mais alargado e internacional.
I guess it's part of the debate and part of the whole...
Tem a ver com a questão de tentar expor o cenário musical de Nairobi. Pensei sobre isto durante 2 anos. Precisávamos do máximo de publicidade possível. Tínhamos de mostrar a nossa música de qualquer forma, para que as pessoas percebessem que não temos só congas e jambas e estilo do género. Temos um cenário musical urbano que está a florescer. Eu estava a ver um vídeo de um serviço do YouTube britânico chamado Soul Culture e eles estavam a entrevistar uma jovem chamada Etta Bond. Estavam a tocar apenas ela e o seu guitarrista. E foi uma das coisas mais bonitas de sempre, porque era muito simples. Havia 2 câmaras e ela a cantar, a guitarra a tocar e tudo a preto e branco. E eu pensei, é mesmo isto. É este o meio que podemos usar.
And I thought, this is it. This is the avenue that we can use.
Então, rapidamente, Mutami começou a organizar a primeira sessão. A sua mulher, Sara Mitaru, também ela cantora e compositora, foi a artista convidada.
E foram eles próprios a gravá-la com uma câmara instalada num tripé na sua sala de estar.
O vídeo foi posto no YouTube, Facebook e Twitter e Mutami observou os efeitos. Com cada artista e cada sessão nova, o projeto começou a crescer como uma bola de neve, não só no Quênia, mas em todo o continente.
At first it was mostly Kenyan artists.
No início eram principalmente artistas quenianos. Como faço parte do cenário musical, estou em contacto com muitos músicos que começaram a vir falar comigo a dizer que também queriam fazer parte do projeto. Então começamos a entrar também em contacto com amigos no continente, como o jovem Maurice Kiria, que é um artista R&B muito conhecido no Uganda. Ele vinha para o Quênia para um concerto. Um dos seus anfitriões tinha visto o Nairobi Session e telefonou-me para dizer: conhece o Maurice? Eu disse: não, não o conheço, mas já ouvi falar dele. Ele disse que o Maurice estava a caminho do aeroporto para regressar para casa e queria saber se poderiam fazer uma paragem rápida para gravar uma sessão. Eu disse: sim, claro. Montamos tudo mesmo antes dele chegar. Ele chegou, sentou-se com a sua guitarra, tocamos e ele foi embora. E foi assim que começou.
He walked in, sat down with his guitar, we jammed, and he left. And so that's how it began.
Para esta sessão, Blackman trouxe dois músicos quenianos, Della e Kanji. Ambos são muito populares nos círculos do Quênia e estão a caminho de se tornar conhecidos nos palcos internacionais.
Della canta desde que tem memória, em coro, os backup vocals, até finalmente ter gravado o seu primeiro álbum em 2009.
Mas a internacionalização tem sido um percurso mais difícil.
It's not easy.
Não é fácil, especialmente por causa da barreira da língua, mas também porque o estilo de música é muito localizado e os gostos das pessoas não são tão abrangentes. Muitas pessoas não estão receptivas a coisas às quais não estão habituadas, mas acho que quando as pessoas tiverem a oportunidade de ouvir, vão gostar. Eu já estive em tour na Europa, estive na Suécia, Holanda e mesmo no Reino Unido e consegue perceber-se que no início as pessoas estão um pouco apreensivas, não sabem o que se passa, mas acham o som interessante. Depois começam a entrar na música e mesmo que não percebam a língua, começam a divertir-se, a dançar. Por isso acho que é uma questão de uma pessoa se expor enquanto artista.
So I think it's a matter of putting yourself out there as an artist. Nesta sessão, Della gravou o tema Olívio.
Kanji foi direto para a indústria da música depois da escola, há 16 anos. Fazia parte de um dos maiores grupos de gospel e R&B dos anos 90, chamado Milele.
Aliás, Blackman descreve-o como um pioneiro da música keniana. Mas por que é que a música de Quênia e da África Oriental não tem tido sucesso no exterior?
Eu não sei, mas Kanji acha que é falta de identidade musical.
Tivemos aquela fase em que estávamos muito contentes a fazer música ocidental, por isso não tínhamos um lugar no mercado mundial. Não acho que seja uma questão de talento, eu acho que temos ótimos talentos aqui. Mas acho que, primeiro, somos novos, não estamos muito expostos. A África Oriental não tem a mesma herança cultural que vemos no Mali. Podemos recuar 50 anos na Nigéria e ver os artistas que quebraram o molde e abriram caminho para todos os outros. Por isso, acho que, nos últimos 15 anos, temos estado a fazer isso. Temos estado a abrir caminho para quem vier a seguir. Espero que nos próximos 10, 15 ou 20 anos, vamos começar a ver a África Oriental a surgir como um cenário musical muito forte.
Said hello and then my heart turned into gold.
E Kanji poderá mesmo ter razão, pelo menos se Blackman tiver uma palavra a dizer.
Os canais de televisão já estão a bater a porta para colocar o Nairobi Sessions nos ecrãs de toda a África.
E a vontade de ter mais sessões e novas músicas está sempre a crescer.
It's very exciting, yes. It's very, very exciting.
É muito entusiasmante. Está a abrir o cenário musical. As pessoas estão a gravar-se a si mesmas e a colocar os vídeos no YouTube. Isso para mim é muito entusiasmante, porque o que eu queria era que as pessoas se abrissem e se pudessem exprimir e expor com músicas para o resto do mundo, para fazer crescer a música urbana, e penso que está a funcionar.
E Blackman reconhece facilmente que o crescimento da presença africana online e no social media tem ajudado as Nairobi Sessions a chegar a um público mais alargado.
Com uma fórmula que claramente está a funcionar, a ambição de Blackman de ver a música da África Oriental a conquistar o resto do mundo está num bom caminho.
Esperemos que sim, porque nós aqui no Juventude em Foco ficamos fãs da nova música caniana. E vamos despedir-nos do programa de hoje com o tema Pá, cantado por Shizzy e por Blackman, e composta pelos mesmos, conjuntamente com Kanji.
Adeus, ouvintes, até à próxima.
Tchau.
Adeus, até à próxima semana. Many things are gonna get you down, many people gonna beat you down. Nobody wants to let you fly, all of them are gonna make you cry. But you gotta keep your head up high, God's never gonna let you die. All your hopes will pass away. God's gonna make it okay. Una vez a mamá, upanda mi lima. Una vez a a, upaka mane. Una vez a a, ushinda vitani. Una vez a a.
Depois da música caniana, não perca agora o início da segunda temporada da nossa radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos. A série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, está de volta. Nesta segunda temporada, vamos continuar a acompanhar as histórias de Maria, Daniel e Nuno. Para quem ainda não os conhece, eles são três adolescentes africanos que frequentam a Academia Bongo e que têm passado por muito nas últimas semanas. Maria Mesotho vem de uma família pobre, mas ganhou uma bolsa de estudo e, por isso, pode frequentar a Academia Bongo. O seu colega Nuno Jumbe sentiu-se imediatamente atraído por ela, mas Maria não retribuiu o seu afeto.
Nuno, tenho de te dizer uma coisa.
Sim, claro. Estou a ver com os meus ouvidos, com o meu coração, com tudo.
Nuno, eu...
Hã? Sim?
Eu acho que gosto.
Eu também gosto de ti, Maria.
Acho que gosto de Daniel.
Nuno ficou devastado quando Maria escolheu Daniel em vez dele. Mas para Maria e para a sua família, a vida também não tem sido um mar de rosas. Os irmãos mais novos de Maria, os gêmeos Bruno e Carlos, acabaram de voltar do país vizinho, Labória, onde a sua tia Helena deveria tomar conta deles. Mas o reencontro familiar não durou muito. O pai de Maria, Mário, foi preso pela polícia por suspeita de roubo com uso de violência. E para além de tudo isto, Maria descobriu que tem um outro problema.
Daniel, eu estou grávida.
Hã? E porquê é que me estás a dizer isto?
Porquê? Porque tu és o único responsável. Tu és o pai. Nós vamos ser pais.
Quem? Eu?
Tu.
Nem pensar. Como? Quando? Eu não sou responsável. E não estou preparado para ser pai.
Não podes fazer isso comigo, Daniel.
Mas parece que Daniel pode. O pai dele quer que ele deixe a Academia Bongo e volte para o seu país, Labória. A oportunidade perfeita para fugir da responsabilidade, não é? Já se passaram algumas semanas desde que ouvimos algo sobre Daniel e todos os outros. Vamos descobrir o que se tem passado. Este primeiro episódio intitula-se O que vou fazer? Vamos juntar-nos a Maria e à sua amiga Teresa durante o intervalo das aulas na Academia Bongo.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Ah, encruzilhada.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Teresa, o que é que eu vou fazer? O que eu vou dizer aos meus pais? O que é que as pessoas vão dizer?
Maria, acalma-te. Já te disse que há uma solução muito simples para isto.
Daniel não fala comigo desde que lhe disse que estava grávida. Antes disso, ele disse que estava louco por mim. Por que é que ele está a fazer isto comigo?
Oh, minha querida Maria, amiga, isto é o que todos eles dizem. Os rapazes só querem uma coisa de nós. E assim que a conseguem, abandonam-nos. Como o meu ex-namorado Manecas, o motorista do autocarro. Ele deixou-me depois de conseguir o que queria. E infectou-me com uma doença sexualmente transmissível. Mas agora chega. Acho que devemos decidir em breve se... Tu sabes, Maria.
Teresa, não me sinto nada à vontade para fazer. Tu sabes. E para além disso, onde é que ia arranjar dinheiro para pagar ao Dr. Zito?
Perdão, Daniel. Tenho a certeza de que estaria disposto a ajudar. Afinal, ele não quer que as pessoas saibam que ele é o responsável. Quer dizer, ele já te deu dinheiro antes, não deu?
Não sei, Teresa. Não tenho a certeza. Eu...
Ouve, Maria. Queres ser mãe e perder a tua juventude cedo? Pensa em todos os rapazes que de repente vão começar a chamar-te mamã. Eles nunca mais vão sair contigo. Nunca, minha querida. E a escola? Tu nunca
está
mais...
Está bem. Para. Deixa-me pensar no assunto, pode ser?
Tenho mesmo de falar com o meu pai. Estas chamadas na internet. Às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Mas enfim, espero que ele esteja online. Olá, pai.
Olá, Daniel, meu filho. Não estás nas aulas?
Estamos no intervalo. Pai, já marcaste a minha viagem de volta? Estás sempre a dizer que vais tratar disso, mas...
Daniel, receio não ter boas notícias para ti. As coisas não estão bem aqui em Labória. Os conflitos espalharam-se por quase todo o país, o que significa que não é seguro voltares agora.
Não, pai, por favor.
Lamento, Daniel, lamento. Sabes que ninguém queria mais do que eu que voltasse. Mas é melhor ficares onde estás.
Mas, pai, certeza que não pode ser assim tão mal. Em Labora as pessoas estão sempre a protestar contra o governo.
Desta vez é diferente. Os rebeldes tomaram o poder. E nós pertencemos à elite. A família Kanyama sempre cooperou com o governo. Temos de ter cuidado. É melhor ficares em Kizimba até que as coisas se acalmem.
Mas, pai...
Nada demais. É a minha última palavra. Ficas na Academia Bongo até eu dizer o contrário.
Ok. Mas, pai... E tu? E a mãe?
Não te preocupes connosco. Estamos bem. Adeus, filho.
Pai! Espera! Pai! Ah, bolas, pá!
Uf, quem me dera que esta ideia de escola já tivesse terminado. Academia Bongo é um mesmo uma porcaria.
Psst! Nuno! Espera! Eu já vou! O que é que estás a fazer na vedação da escola? Já te disse para não vires ter comigo à escola.
Vim buscar o meu dinheiro.
O que é que achas que a diretora vai fazer se me vir com um...
Um quê? Um passador de drogas? Devias ter pensado nisso antes de fumar a minha ganza sem pagar. Quando tinhas dito que pagavas.
O guarda está a olhar, por favor. Vai-te embora. Eu pago amanhã, prometo.
Acho bem que sim.
Ei, tu, jovem. O que estás a fazer perto da vedação? Afaz daí.
Está bem. Foi por um trecho, hein?
Carlos, é tão bom estar em casa e brincar na rua outra vez.
Sim, Bruno. É mesmo bom. Talvez a nossa irmã Maria possa juntar-se a nós quando voltar da escola.
A Maria não sabe jogar futebol.
Bem... Talvez tenha aprendido enquanto estivemos fora. Eu só queria que o pai estivesse aqui.
Eu também. Mas a mãe diz que ele vai voltar.
Mas por que é que saímos daquela casa grande?
A mãe diz que ela não conseguia pagar a renda. Agora que o pai não está.
Vá, passa a minha bola. Eu vou marcar.
Uau! Tu chutas como uma rapariga. Nem consegues marcar quando a baliza está vazia. Até a Maria chegava melhor.
És mau, Bruno. Tão mau quanto os rapazes das minas lá de Labória.
Carlos, não podemos falar sobre as minas. Foi isso que a tia Lene e aquele homem nos disseram.
Mas eles não estão aqui. Não nos podem ouvir.
Talvez tenham espiões, como nos filmes. Vamos, está a chover. Vamos correr para casa antes que fiquemos encharcados.
E por hoje é tudo. Os irmãos de Maria, Carlos e Bruno, vão a correr para casa a rir, mas parece que o que viveram em Labória não foi lá muito engraçado. E eles não são os únicos que têm um segredo. Querem saber algo sobre Daniel que Maria e os outros não sabem? Acompanhem o novo videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Mas desta vez, as gravações não são de Daniel, são de... Bem, se vos disser, não será uma surpresa. Vejam vocês mesmos. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem, podem ouvi-los como podcast em www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Pra onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
E no Facebook recebemos vários comentários sobre os jogos deste Mundial de Futebol 2014. Começo pelo comentário de Ossânio Macário Fernando, que diz: os próximos jogos serão verdadeiros espetáculos do futebol mundial. Ganham melhor porque todos chegaram a esta fase por muito mérito e, portanto, merecem. Epitácio Januário William escreve-nos de Maputo, diz assim: bom dia, DW. Primeiro dizer que para essas seleções chegarem às meias-finais foi resultado de um bom e duro trabalho por parte das mesmas equipas. Se calhar diante que confrontos já são finais antecipadas, na verdade que vença o melhor, o mais sortudo em campo, pois todos merecem levar o troféu. Temos ainda comentário de Eddie Marshall Sochangana. Ele escreve o seguinte: serão grandes partidas de futebol, as meias finais. Pena é que este campeonato se designa do mundo, mas do mundo não tem nada. Porque é que sempre os árbitros são usados para eliminar as equipas africanas? E porque é que a África só tem direito a estar presente na prova com 5 seleções? Mas isto está para chegar ao fim, porque vamos fazer campanha para que estas 5 vagas fiquem para a Europa e os outros continentes. A África passará a jogar o seu campeonato só. É a opinião deste de Edi Marçal, sou Xangana. Fred João Batista Rosário escreve Brasil ou simplesmente Brasa vence sem sombra de dúvida o Mundial de Futebol. E recordo que a Holanda venceu ontem a Costa Rica apenas nos penaltis. O jogo ficou 0-0 até ao prolongamento. O guarda-redes holandês Tim Krill defendeu 2 penaltis e garantiu assim a vitória de 4-2 da Holanda, aliás, frente à Costa Rica. E a Argentina ganhou a Bélgica por 1-0. Fica completa a informação em língua portuguesa da DW. Muito obrigada por ter estado desse lado. Voltamos mais logo. Até lá, tenha um excelente domingo.